Eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao baile dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Ouvinte fiel do Auto Radio Podcast, aqui é o Valese e estamos fechando o ano de 1974 aqui nos Cinquentões. 3 anos de programa, quem diria, hein? Eu não espero chegar até 50, mas eu não vou parar antes de 50 eu mesmo. Hoje a gente fala de dezembro de 1974, que nos trouxe Christina Aguilera, Rick Martin e a baterista Meg White, ou seja, vários estilos de música a seu gosto. Nos cinemas também chegou coisa muito boa, como O Jovem Frankenstein, um dos melhores filmes do Mel Brooks, 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro, com Christopher Lee fazendo o vilão Scaramanga, e Poderoso Chefão 2, que às vezes é meu filme preferido de todos os tempos. Ele alterna a posição com o primeiro, dependendo do lado da cama que eu acorde. O estádio Serra Dourada era inaugurado em Goiânia, enquanto Elton John lançava sua versão de Lucy in the Sky with Diamonds, com backing vocals do próprio John Lennon. E o Pink Floyd encerrava a turnê global de The Dark Side of the Moon, enquanto gestava o seu melhor álbum. E aqui nesse episódio, eu trouxe um monte de nomes que você provavelmente não conhece, com um bem conhecido no meio, e seus trabalhos que atravessaram meio século até chegar ao Auto Radio, que está no Instagram e no Twitter como @autoradiopodcast, e também no nosso grupo aberto no Telegram. O link está sempre na descrição do episódio. Desce a agulha no vinil, Flashbackson! A gente começa logo pelo medalhão, George Harrison, e o 5º álbum de estúdio do cara, lançado pela Apple Records, que é o sucessor de Living in the Material World, do qual a gente falou aqui ano passado. Dark Horses ficou em 4º lugar nas paradas dos Estados Unidos, mas não entrou na lista do Reino Unido. Talvez pela decisão involuntária, questionamento é meu, de George dar um passo largo em direção ao funk e ao soul. Em músicas como Harry's on Tour Express, a faixa de abertura instrumental do disco. E apesar desses serem ritmos alegres, tem muita melancolia associada nesse álbum, como em So Sad, uma canção sombria e magoada, praticamente antítese de Here Comes the Sun. O próprio George se refere aos anos de 73 e 74 como The Naughty Period, com ele se afastando da espiritualidade, apesar de continuar andando de braço dado com o Ravi Shankar, mergulhando no fundo da garrafa e voltando ao uso costumeiro de drogas ilícitas, além das infidelidades mútuas que culminaram no fim do seu casamento com Patty Boyd. A própria música tema, Dark Horse, com um contraste entre o violão folk e a raiva que ele passava nos vocais, é um grande exemplo disso. Far East Man é um soul sobre a amizade, composto e gravado com Ron Wood, dos Stones. Já I Don't Care Anymore é um skiffle, que só não virou country porque se recusou a calçar as botas e colocar o chapéu, onde George retorna ao fim do casamento. Assim como na reinterpretação de Bye Bye Love, dos Everly Brothers, onde ele entrega a Patty para o amigo Eric Clapton. Jingle Bell, Jingle... Se você falar hoje pra galera mais nova, na minha definição, isso abrange todos os seres humanos com menos de 36 anos sem distinção. Apenas uns poucos iluminados vão saber quem foi Eric Burdon. Mas o inglês de Walker Newcastle, que tá hoje com 83 anos, já foi considerado um dos vocalistas mais distintos da invasão britânica, com sua voz poderosa perfeita para o rock and roll. A Rolling Stone o colocou numa posição 57 entre os melhores de todos os tempos em 2008, à frente de nomes como Steven Tyler, Joe Cocker, B.B. King e Axl Rose. Lembrando que naquela época ele ainda não era dublê do Mickey Mouse. Burnham fundou o Animals e depois o War, duas bandas seminais que foram verdadeiros meteoros em brilho e duração. E em 1974 ele lançou Sun Secrets com a The Eric Burdon Band, que chegou na posição 51 da Billboard, mesmo contendo quase só releituras de sucessos anteriores, como Ring of Fire, que ganhou um ritmo marcial e uma performance espetacular do baterista Alvin Taylor, que já gravou com Elton John e George Harrison. A gente acabou de falar do George, né? A presença de dois medleys no álbum, um com When I Was Young e War Child, e o outro com Don't Let Me Be Misunderstood e Nina's School, dá força à lenda de que a gravadora lançou o disco à revelia do cantor, que já declarou que são só, abre aspas, um monte de ensaios produzidos por Jerry Goldstein, fecha aspas. Ainda assim, não dá para tirar o brilho delas. No primeiro medley, a gente revive o estilo de Jimi Hendrix, e o segundo, que vocês estão ouvindo ao fundo, mantém a espinha do clássico dos Animals, mas dá a vida a uma criatura completamente diferente. Difícil de gostar à primeira vista, mas que vai te ganhando aos poucos. Não é um álbum fácil, já adianto. Nem um pouco, aliás. Os 13 minutos de Letter from the Country Farm, com seus vocais quase declarados, vão afastar até os amantes mais ferrenhos do progressivo. Mas, se você estiver se sentindo ousado, vai nessa e depois conta pra gente se saiu do outro lado sem nenhum arranhão. Eu não consegui. Então, vamos para o último intervalo de 2024 com It's My Life, do Eric Burdon, não a do Bon Jovi, e Ding Dong, Ding Dong, do George Harrison, que pelo menos é animadinha, passa uma mensagem legal para o fim de ano, e o refrão me remete muito aos sinos de Natal. Daqui a pouco a gente volta.
Down, girl, stick around. dry. Taking all I can get, no regrets. When I openly lie and live off their money, believe me, honey, you can have so much fun with all of that money. Can you believe I ain't no saint?
Do what I-
42 minutos e 40 segundos de pura diversão despreocupada. É essa a proposta do nono álbum de estúdio do Grand Funk Railroad, e é exatamente isso que ele entrega. O Power Trio de Michigan era especialista num som dançante, uma mistura de rock and roll e discoteca que praticamente obrigava o seu cérebro a enviar os músculos a ordem irrevogável de ir imediatamente para a pista. E em dezembro de 74 eles não davam absolutamente nenhum sinal de desgaste ou desinteresse em continuar desse jeitinho. Apesar de estar numa fase mais pop e cheia de metais, a gente ouve ecos do início do Grand Funk em faixas como Bad Time, com seu ritmo sonhador e refrão chiclete. Não é à toa que é a mais ouvida do disco nos streamings. A balada do álbum é Memories, também sempre lembrada, mas eu sinceramente não acho grande coisa. Para mim ela dá uma quebrada no ritmo da audição, embora não deva ser um grande problema para quem está ouvindo vinil, porque ela fecha o lado A. E quando você vira a bolacha, você é soterrado pela linha de baixo frenética e onipresente de Mel Schachter na faixa título. Também vale a pena falar de Good and Evil, um blues mid-tempo que lembra muito o que o Alice Cooper estava fazendo na época, com vocais de filme de terror e um órgão gótico criando o clima sombrio. E da versão sensacional de Some Kind of Wonderful, que fecha os trabalhos, fazendo o lado B ser imensamente superior e que nasceu de uma brincadeira que os músicos faziam na van a caminho dos shows. Ela chegou à terceira posição na parada e com certeza ajudou o álbum a beliscar a posição mais baixa do Top 10. O Grand Funk Railroad nunca foi de Série A, mas você não vai perder nada dando uma chance para eles.
Olga, sai da chaminé!
Agora conta aqui, você já ouviu falar da banda Love? Eu confesso que eu fui apresentado pros caras agora. Apesar da carreira que começou em 66 e teve 7 álbuns até 74, quando Arthur Lee lançou Real to Real, uma coisa saborosa como o puro suco dos anos 70, com 11 músicas em 1 hora e 12 minutos, entre elas With a Little Energy, um soul pré-discoteca animado e que caberia fácil num álbum ou filme do Blues Brothers. A gente está ouvindo essa música agora ao fundo. Arthur já era na época o único remanescente dos 5 caras originais que se encontraram em Los Angeles com a intenção de fazer uma mistura entre o folk rock dos Byrds com o estilo rhythm and blues que eles gostavam. O tempo passou, os integrantes mudaram, mas Arthur permaneceu sempre à frente nos poucos bons e muitos maus momentos, até que recebeu mais uma chance e resolveu ir o mais black and funk que eu consegui, em suas próprias palavras. Ele conseguiu, como demonstra Who Are You? Não, não é o programa do Bunnyman, tá? É Who Are You, com as suas toneladas de grooves e montanhas de metais. Mas não andou exatamente em linha reta. E aí a gente ganhou pérolas como Which Witch is Witch, que tem uma harmônica blues e um canto e resposta que nos remete aos campos de algodão do sul dos Estados Unidos antes da Guerra da Secessão. Ou em Everybody's Gotta Live, praticamente uma canção dos Beatles no violão. Real to Real não foi o sucesso que o Love achava que merecia, mas tem seus bons momentos. Em outras palavras, como diz o título da música mais ouvida do disco, Be Thankful for What You Got. E é isso, ouvinte fiel. Encerramos mais um ano desse projeto que começou despretensioso e agora não tem pretensão nenhuma, mas que já falou de quase 150 álbuns que você pode ter na sua prateleira sem passar vergonha. A gente volta em 1975, quer dizer, em 2025, com isso e com todo o resto que só o Auto Radio proporciona. E eu digo isso como uma ameaça, tá? Fechamos esse ano com Live e Good Old Fashioned Dream, pode ser a música, alegre como aquela semana matada no fim de ano. E nada melhor do que começar a contagem regressiva com Some Kind of Wonderful, do Grand Funk Railroad. Um bom encerramento de 2024 e um 2025 espetacular em todos os sentidos e muito rock and roll pra você. Yeah!
alto.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta o volume.
Thank you.
Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!